A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com o Procurador de Justiça, Leonir Batiste, que é coordenador do GAECO. Ele vai explicar para a gente como funciona a atuação do grupo, de que forma a população pode procurar o auxílio da entidade e como funciona aqui no Paraná o programa de proteção à testemunha. Quero cumprimentar aqui o Dr. Leonir. Bom dia, doutor, e obrigado por aceitar nosso convite.
Bom dia, eu tenho sempre satisfação de falar contigo, com os teus ouvintes, com o intuito sempre de buscar informar o serviço público que nós buscamos ajudar a realizar.
Se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Doutor Leoni, para começarmos a nossa entrevista, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, qual é o trabalho do GAECO?
Bem, o GAECO é o Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado. Existe em vários estados e no Paraná nós também temos um grupo com vários núcleos. Primeiramente explico, portanto, que são 6 núcleos. Nós estamos em vias de formar um 7º núcleo, que são nas cidades maiores do estado: Curitiba, Londrina, Maringá, Foz, Cascavel, Guarapuava. Estamos em vias de instalar em Francisco Beltrão, no sudoeste. Segundo lugar, o grupo, na realidade, ele se propõe a fazer um combate específico ao crime organizado, notadamente naquela condição em que há pessoas do poder público, agentes do poder público, que de alguma forma estejam se omitindo ou principalmente agindo para favorecer esta criminalidade organizada. E, portanto, ele tem uma especificidade que é de atuar em casos que, por assim dizer, seletivos. Ou seja, é claro que nós não temos uma estrutura para abranger tudo aquilo que talvez seria necessário em determinado momento, e assim nós fazemos esse trabalho com uma equipe reduzida, que é composta de promotores de justiça, é composta de policiais civis e policiais militares, e temos ainda a previsão de atuarmos também com agentes da Secretaria da Fazenda na área de crimes tributários.
E, doutor, quem que coordena as atividades dentro do GAECO?
Bem, o GAECO ele se estrutura assim bem informalmente, mas habitualmente em cada núcleo o coordenador é o promotor de justiça, que atua junto, então, com os policiais e com servidores também do Ministério Público. E em âmbito estadual, o coordenador sou eu próprio, então é uma só pessoa para tentar, como disse, coordenar os trabalhos gerais de todo o estado.
E, doutor, em quais regiões do Paraná o GAECO já está atuando?
Então, eu já disse antes, nós atuamos Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, Foz e Guarapuava.
Doutor, para ajudar, para ficar um pouquinho mais claro para os nossos ouvintes, o senhor poderia definir o que são organizações criminosas?
Bem, o que nós temos como organização criminosa é quase que uma característica de grande parte hoje da criminalidade. Existe hoje até uma definição na própria lei do que seja organização criminosa, mas em palavras assim mais menos complexas, eu tentaria dizer que organização criminosa é aquele grupo de pessoas que se reúne para cometimento de crimes, e esse grupo ele se reúne, mas ele distribui tarefas e ele tem uma espécie de hierarquia, ou seja, é verdadeiramente aquilo que seria um empreendimento o empreendimento criminoso. É como se houvesse uma empresa onde houvesse um diretor, um gerente, ou dois diretores, gerentes, ou aqueles que cumprem as funções que são os empregados e assim por diante. Só que o intuito dessa atividade é o intuito de cometer crime. Por exemplo, roubo de carga, por exemplo, tráfico é muito comum. E especialmente hoje, que é mais o nosso plano de atividade, é no estado em que as pessoas arrumam, institucionalizam os desvios de recursos públicos.
Uhum.
É a nossa especial meta, no geral, nos GAECOs.
Uhum. Esse é o foco da organização, então, doutor?
Esse é o foco da organização que nós combatemos. Obviamente que o GAECO também tem uma outra situação em que ele atua dentro dessa sistemática, que é o chamado controle externo da atividade policial. É um pouco paradoxal que nós temos policiais que trabalham conosco, né? E, ao mesmo tempo, nós procuramos fazer o controle externo. O controle externo é tentar reprimir os desvios, tentar investigar, tentar processar, levar à justiça, ao judiciário, ao julgamento do judiciário, a essas pessoas que, no âmbito das polícias especialmente, cometem desvios, ou seja, se corrompem, pedem corrupção, atuam até, às vezes, em outros lugares, como o tráfico de droga, em outras situações, uhum, como o tráfico de droga, etc. Então, o serviço do GAECO, no geral, é este tipo de combate às organizações criminosas. Só faço rapidamente uma observação. Ao falarmos em observação criminosa, muita gente já pensa no P não sei o quê, enfim, naqueles movimentos que nós ouvimos falar que se criam dentro dos presídios e se espalham pela rua cometendo crime. Isso também é foco do nosso combate, mas é que ele tem alguma especificidade, né?
Uhum.
No Paraná nós temos, juntamente aqui sim com a Secretaria, especialmente obviamente com a Secretaria de Segurança Pública, né? Um combate bastante efetivo, mas as pessoas não ouvem falar muito que é um combate de outro tipo, é um combate de buscar informações, que é aquilo que se denomina informações de inteligência.
Uhum. E, doutor, o que o senhor destacaria para os nossos ouvintes como os principais resultados obtidos até agora e, quem sabe, dando exemplo de alguma operação bem-sucedida do GAECO?
O GAECO, durante todo esse tempo, principalmente depois que ele foi reformulado com esse nome, ele tem tido exemplos de eficiência juntamente com o judiciário, juntamente, né, com a polícia, normalmente, que nos ajuda, não só aqueles que estão conosco, mas com os demais. Então, esses três integrantes de um tripé, do tripé judicial, nós temos obtido resultados. Nós tivemos, por exemplo, atuamos muito na Assembleia, no caso, uhum, da Assembleia, né? Temos processo contra os responsáveis, é o GAECO que está tocando esses processos. Nós temos processos também que combatem até a tortura policial, em muitas hipóteses, muitos denunciados. Nós temos, mais recente agora, o que está bem na ordem do dia, a chamada Operação Publicano, que é no setor dos auditores fiscais, a corrupção de auditores fiscais, com prejuízos muitíssimos pronunciados contra o Estado, em que empresários não recolhem dinheiro e corrompem, ou eventualmente são compelidos ou coagidos, uhum, por assim dizer, a fazer acertos, né? Então, essas são áreas em que nós temos atuado, algumas. Nós temos invariavelmente operações quase que semanais, algumas elas têm mais apelo público, né?
Sim.
E essas é que as pessoas lembram mais. Mas é um trabalho diuturno, temos muita necessidade de pedidos daquelas medidas que são determinadas judicialmente, como as buscas e apreensões, as próprias interceptações, quebras de sigilo, tudo isso, então, é que nós fazemos. É um serviço, ele é um pouco mais demorado, porque ele, uhum, é verdadeiramente um trabalho de investigação que não é em cima dos crimes convencionais.
E, doutor, para deixarmos bem claro para os ouvintes, como funciona na prática a atuação do grupo, essa parceria com o Poder Judiciário, como ela é feita?
Bem, nós funcionamos da seguinte forma, nós somos provocados, ou seja, uma pessoa pega e manda uma correspondência, ou vai ao GAECO e informa alguma coisa que esteja acontecendo com envolvimento criminoso de alguém ou de um grupo.
Uhum.
Nós aí pegamos e fazemos uma análise de como é que nós podemos fazer aquela investigação. Ao fazermos essa investigação, nós temos vários tipos de trabalho dentro dela. Um dos trabalhos é o trabalho de campo. O que é o trabalho de campo? O trabalho de campo é verificação de locais, verificação de situações, acompanhamentos, etc. Esse é o tipo de trabalho de natureza muito policial, que consiste em acompanhar pessoas, verificar situações, levantamentos de locais e assim por diante. E nós temos também aquelas outras medidas de investigação que são análises feitas com servidores a partir de documentos. Esses documentos, a Constituição estabelece que eles sejam sigilosos e, portanto, invariavelmente dependem da autorização judicial. É essencial, é importante a visão do judiciário para o combate a esse crime organizado. Ou seja, sempre digo, a Constituição propôs que os juízes que tivessem eles exclusivamente o poder de autorizar, mas ela o fez isso exatamente para que houvesse um controle maior. Mas é óbvio que nós pensamos que isso deve ser sempre analisado de acordo com a necessidade investigativa, porque estes tipos de crimes, eles são crimes que eles têm uma peculiaridade para serem investigados. Eles não estão, desde logo, caracterizados. Eu vou tentar dar uma diferença que eu sempre proponho. Se uma pessoa está morta ali na esquina e ela está com vestígios de ter sofrido disparos, toda pessoa vai ter uma conclusão. Essa pessoa foi matada por alguém, a não ser que tenha sido um suicídio, mas foi matada por alguém. O que, que nós já temos? Nós já temos o chamado homicídio. Então, nós temos o crime. Esse crime pode ir para a estatística. Teve uma morte em Curitiba, no bairro Mercês. Aí o segundo ponto vai ser descobrir quem é que cometeu aquele crime. Como é que você vai descobrir? Obtendo informações das pessoas com quem a vítima se relacionava, com que ele qual era a atividade dele, etc. Os crimes, essa é a questão da diferença que eu vou chegar agora. Os crimes que nós investigamos, eles são crimes em que nós temos um caminho muito grande para delinear, para estabelecer, para contextualizar exatamente o crime. O crime de corrupção, na realidade, você veja, vou fazer uma outra observação. O crime de corrupção, muitas pessoas falam, não, doutor, absolutamente, eu não exigi nada, não pedi nada. Ele é que pegou e me ofereceu. Se esquecendo que isso também é corrupção. Então, veja, mas é preciso definir ou esclarecer como é que se deu isso. E para esclarecer isso, então, invariavelmente, nós precisamos, como eu digo, às vezes de quebra de sigilo bancário, que a Constituição diz, aliás, a meu ver, exageradamente, porque o sigilo bancário ele deve ser cuidado, mas ele não expõe tanto a intimidade das pessoas. Ele expõe se as pessoas estão fazendo coisa errada ou se alguém usa erradamente aquilo. Alguma pessoa pode usar, uma pessoa mal intencionada pode usar o teu dado bancário erradamente. Tá vendo aqui, depositaram R$1.000 para ela, onde que ela vai explicar? E na realidade estaria perfeitamente explicável, etc. Então é preciso ter uma análise cuidadosa para não se cometer injustiça. E esse trabalho, então, do GAECO, ele requer muito tempo, ele não é instantâneo, porque ele requer uma quebra, portanto uma autorização judicial, ele requer uma análise posterior, às vezes um complemento, invariavelmente requer um complemento, por aí afora. É assim que se age, assim é que são as especificidades desse trabalho.
Estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o Procurador de Justiça Leonir Batiste. Ele é coordenador do GAECO e traz para você, ouvinte, mais informações sobre o trabalho realizado pela entidade. Se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Doutor, agora o senhor poderia falar um pouquinho para a gente em quais situações a população pode procurar o auxílio do GAECO?
Jéssica, eu começo dizendo um pouco diferente da história. Eu recebo por semana no GAECO, vou falar, 15 a 20 e-mails, além dos telefonemas que nós recebemos. Esses e-mails e telefonemas, todos eles de alguma pessoa, a maior parte não quer aparecer, e é compreensível isso por causa do crime organizado, e que eles então repassam situações. Essas situações é que eu disse, normalmente o que nos interessa especialmente são as situações em que envolve verdadeiramente crime organizado. Uhum. Eu recebo também, só para citar as pessoas, recebo muita reclamação dizendo que em tal lugar existe um ponto de tráfico de drogas, aqueles traficantes que eu chamo varejista, nós não temos estrutura para tentar fazer tudo isso. Então, excepcionalmente, a gente até faz e pede, por exemplo, busca e apreensão ao judiciário, e aí nós fazemos então também este combate. Mas nós procuramos sempre avançar um pouquinho, porque o só fato de se pegar um traficante ali que seja um varejista já tem demonstrado no Brasil que isso não tem dado resultado, ou seja, aquela pessoa é substituída por outro, quando não por familiar, e enfim, nós temos esse problema grave para o combate às drogas, que hoje está sendo discutido para se mudar e etc. Mas e normalmente isso até nós mandamos para o DENARC, que é especializado nisso, ou para outros ramos da Polícia Civil. Mas quando a gente observa assim que tem uma matiz de crime organizado, nós tentamos fazer, dependendo inclusive da nossa disponibilidade, se não estamos em outras tantas coisas. E aí nós também fazemos isso. Então, isso não é o nosso principal foco de atenção, porque a polícia ela tem muito mais integrantes, como é óbvio, e ela é muito bem preparada para esse tipo de combate. O combate ao crime organizado ele é mais difícil porque ele demanda tempo. Por isso que a lei prevê, por exemplo, que se retarde. As pessoas às vezes não entendem isso, mas eu vou tentar repetir. Quando existe um policial, ele vê alguém cometendo um crime, ele, no geral, tem obrigação, eu digo no geral, porque às vezes ele tem que se esclarecer melhor das circunstâncias, mas no geral, em existindo uma evidência clara de crime, ele é obrigado a até fazer a prisão em flagrante. É o que diz a lei. No caso do crime organizado, a lei até prevê que não se faça, por exemplo, prisão em flagrante, que se postergue esse ato. A gente normalmente encaminha, menciona ao juiz, pelo menos, e para demonstrar a clareza com que nós devemos agir. Então, eu estava dizendo, mas principalmente quando se trata de corrupção, quando se trata de desvio policial que está... tem muitas queixas de pessoas que dizem que a polícia vai em boca de tráfico. E pega dinheiro. Por exemplo, essa é uma situação que a gente busca investigar ou avançar de acordo com a possibilidade. Polícia rodoviária. É muito comum as pessoas dizerem aqui, especialmente na região de fronteira, que caminhoneiros, cigarreiros, como eles chamam, passam, e passam sob as bênçãos ou com a vista grossa de policiais, não é da polícia, mas de policiais, Então, tudo isso, ao nós recebermos, é lógico que uma denúncia anônima, e isso é um fator também importante, a denúncia anônima não serve para se iniciar um pedido. O que nós fazemos? Nós vamos verificar se aqueles dados da denúncia correspondem à realidade. Ou seja, se existe um policial, se ele estava de trabalho naquele dia, se nós formos além, se podemos conseguir a informação de que determinado caminhão com as características XY ou placa especificamente passou, tudo isso nos dá uma convicção para prosseguir. Caso contrário, verdadeiramente, eu deixo claro que a denúncia anônima, exclusivamente, ela serve para pouca coisa, porque eu posso ser denunciado anonimamente, você ou qualquer pessoa. E é por isso que se exige a cautela para não transformar as pessoas em réis antes do que elas sejam. Sim. Perfeito.
Doutor, mas só para deixarmos claro, a denúncia anônima, ela pode ser feita.
A denúncia anônima, ela pode ser feita e ela tem que... O Superior Tribunal de Justiça, e não sei se o Supremo também já claramente se estabeleceu, já se informou, já estabeleceu ou deliberou sobre isso, o que é certo é que toda a justiça brasileira compreende duas coisas. No extremo, a simples denúncia anônima não pode servir para investigar alguém. Agora, me perdoe, uma coisa é eu pegar uma denúncia anônima e já sair pedindo medidas. A outra coisa é eu formalizar uma investigação e com uma informação que poderia ser em qualquer lugar obtida, eu prosseguir e começar com investigações e ter essa investigação fidedigna para recomeçar. E cito, por exemplo, o seguinte, só para aqueles que pensam diferente, né? Antigamente, nesses crimes convencionais, ou até hoje, como a polícia age e fala, ah, houve um homicídio aqui, ele vai lá num bairro, ah, eu sei quem foi, a pessoa não vai falar, eu sei quem foi fulano. Isso é raro de acontecer quando é marido, é pai, quando existem, enfim, liames, né? Quando não existe esse liame, as pessoas pegam e dão informações que são informações anônimas. Agora, eu pergunto, quando essas informações anônimas impedem ao judiciário que julgue essa pessoa posteriormente, quando nós formamos, a partir de uma informação anônima, uma prova testemunhal de que aquela pessoa lá atrás, apontada anonimamente, foi a autora do crime. Então, é isso é que é importante estabelecer. Então, a denúncia anônima, isoladamente, ela é uma informação. Ela é como uma informação, talvez, de qualquer meio, enfim. Uma informação que eu obtenho até de ouvir falar. Agora, a outra questão do disque-disque é se eu consigo sair do disque-disque para confirmar aquelas informações e transformá-las em prova para apontá-las perante o judiciário.
Doutor, e aproveitando agora esse assunto de denúncia, o senhor poderia explicar para a gente como funciona aqui no Paraná o programa de proteção à testemunha?
Ah, perfeito. O programa de proteção à testemunha, ele é um programa da Secretaria de Justiça do Governo do Paraná, em convênio com o Ministério da Justiça, Governo Federal.
Uhum.
Eu estou falando aqui até na condição de presidente atual, estou presidente do Provita. Então, nós temos o chamado Conselho Deliberativo, e o Conselho Deliberativo é o que decide as questões no Provita. Mas eu vou falar do ângulo, imagino, das pessoas. Uma pessoa que tenha... uma pessoa que seja uma testemunha, por exemplo, que ela tenha visto um homicídio.
Uhum.
E esse homicídio, se ela prestar informações claras, ela vai sofrer risco de ser também matada. Então, essa pessoa, quando ela pode entrar no programa de proteção à testemunha, ela e seu núcleo familiar, e porque são basicamente dois parâmetros. O primeiro é que essa pessoa seja uma testemunha imprescindível para esclarecer aquele homicídio.
Sim.
E, em segundo lugar, que ela verdadeiramente sofra riscos à própria segurança, mas esses riscos não são aqueles riscos que as pessoas dizem, ah, eu tenho medo, ele me ameaçou. Tem que ser verdadeiramente um risco. Por isso é que existe um conselho que avalia qual é o significado desse risco. Em resumo, a pessoa pega... Normalmente ela vai ao promotor ou ao delegado. Se for ao delegado, o delegado tem que encaminhar isso ao promotor, porque o promotor tem que definir se aquele testemunho daquela pessoa é importante. Porque às vezes a pessoa viu, mas todo mundo viu também.
Sim.
Perfeito? Então, isso é pouco importante, ou seja, aí entra aquela questão, qual é o risco que ela corre? Bom, se ela corre um risco, e ela poderia correr em especial, aí esses riscos têm que ser enfrentados de outra forma pelo poder público. Pelo bem e pelo mal, no sistema nosso, as polícias é que são o nosso principal órgão que prestam a segurança pública na ponta. Então, o que temos é isso, é feito um pedido, enfim, desse pedido existe uma equipe técnica que vai analisar. Antes que isso, esclarece-se aquela pessoa qual é o significado do programa. Eu vou falar bem brevemente, se eu tiver tempo. O significado do programa é o seguinte, a pessoa é retirada do lugar onde ela está, exatamente ela é retirada, porque lá seria a situação de risco. Ela é levada aos cuidados de uma equipe para outro lugar, para um chamado pouso provisório, e posteriormente ela é levada para até, eventualmente, uma permuta com outro estado, outra cidade, etc. Esta pessoa, ela assume um compromisso, ela não pode entrar em contato com outras pessoas sem que o programa saiba, ela não pode ficar sendo converseira, ela não pode, por exemplo, frequentar boteco, beber, porque quem bebe normalmente solta os freios e acaba, estou protegido no programa, né? Então, é lógico que isso não vai funcionar, né? E há uma série, daí o que, que o programa dá em contrapartida? O programa oferece a segurança, o governo, através do programa, oferece a segurança de, especialmente segurança, e para isso é que a pessoa não pode fazer isso, isso, aquilo, ela é tolhida de uma parte do seu, da sua liberdade integral para se cuidar mais e ser cuidada mais. Ao ser cuidado, o que o Estado faz é sustentá-la, não é aquela sustentação como a gente fala, arranjei meu INSS agora, me aposentei. Não é isso, tem um período em que a pessoa fica e ali, é lógico, procura se fazer com que ela, ao sair, ela consiga, se ela não tinha uma atividade, etc., que ela consiga realmente passar a ter uma atividade lícita, correta. Logicamente que a pessoa no programa não pode ser uma pessoa que esteja presa.
Sim.
Tá? É o tal do delator que também comete os crimes. Então, o programa é principalmente para testemunha, mas ele, eventualmente, pode abranger, sim, o chamado hoje delator, que é o cooperador da justiça.
Doutor Leonir, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer novamente, senhor, pela participação aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Até uma próxima vez, eu agradeço muito e estou sempre à disposição. Muito obrigado.
Obrigada.
Espero que tenha sido útil para todos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM 630, a serviço da comunidade. É Paraná, AM.